Bom dia a todos. Chamo-me Jacinta Simões, sou deputada do Círculo de Aveiro e fui eleita para presidir à Mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, Ensino Básico. Nesta tribuna estão presentes o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha, e a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Para uma intervenção nesta sessão abertura do Plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão.
Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Creio que já desenvolveram os vossos trabalhos durante o dia de ontem, para não falar de todas as sessões que tiveram nas vossas escolas. Estão agora aqui presentes nesta magnífica sala do plenário da Assembleia da República e desejo que os trabalhos de hoje correspondam inteiramente às vossas expectativas. Quero, na minha condição de Vice-Presidente da Assembleia da República, como a vossa colega Presidente Jacinta Simões acabou de referir, e a quem igualmente saúdo, de vos apresentar os cumprimentos do Sr. Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, cumprimentando igualmente também os meus colegas deputados, em representação dos vários grupos parlamentares aqui igualmente presentes. Um cumprimento muito especial para os meus colegas da mesa, o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, que de seguida também vos dirigirá a palavra, e à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, a quem agradeço a disponibilidade para participar connosco e, sobretudo, convosco nesta sessão de abertura do Parlamento Jovem. Tal como em edições anteriores, creio que estamos perante uma iniciativa de êxito. A informação que tenho é que estão aqui representados 138 deputadas e deputados e 62 jornalistas jovens para cobrir os trabalhos. 66 escolas igualmente representadas e também com uma representação da Europa e de fora da Europa. Ireis ter, por isso, possibilidades de, com os vossos debates, ir desabordar os temas, porventura, mais relevantes, tanto da política nacional como daqueles temas que especialmente vos possam preocupar. Tereis, por isso, a oportunidade de ter uma experiência, porventura, única até este momento da vossa idade, naturalmente desejando eu que ela se projete com muitas possibilidades para o vosso futuro, mas uma experiência para celebrar a democracia. E a democracia, como todas e todos sabem, é o poder do povo. A democracia foi uma extraordinária invenção da civilização. Tereis aprendido que a democracia nasceu na Grécia Antiga, particularmente na cidade de Atenas, onde o povo se reunia e, em assembleia, tomava as decisões fundamentais para a sua comunidade. Essas reuniões eram reuniões públicas e na praça pública. Praça que tinha, aliás, um nome bonito, a Ágora, e era na Ágora que os cidadãos se reuniam para tomar as suas decisões. Nessa época grega, havia muitas distinções sociais e nem todos, infelizmente, eram considerados cidadãos livres. Muitos, os escravos, os metecos, aqueles que eram considerados fora da comunidade, não tinham direito a participar nessas assembleias gerais do povo para tomar decisões em democracia. Os cidadãos livres, os cidadãos atenienses, eram por isso em número relativamente reduzido. E por serem em número relativamente reduzido, podiam reunir-se conjuntamente. Hoje as coisas não são assim. Essa modalidade de democracia é conhecida pela democracia direta, em que as pessoas, diretamente, nas suas Assembleias Gerais, podiam tomar as opções que entendessem. Hoje, as sociedades são muito maiores, muito mais complexas. Felizmente, o direito de participação política é um direito alargado e, nos nossos dias, sem discriminação. E é inviável que as pessoas voltassem a juntar-se todas na Ágora, a juntar-se todas na praça pública para tomar conjuntamente as suas decisões. E por isso os sistemas da democracia, como sabem, evoluíram. E evoluíram criando o sistema representativo. E é, aliás, numa função representativa que todas vós e todos vós hoje aqui se encontram. Estão aqui porque foram eleitos por outros. Estão mandatados por outros. São deputados, por isso mesmo, em nome de outros. E é esta função de representação que é hoje um elemento essencial do funcionamento das nossas democracias modernas. Já não podemos reunir todos ao mesmo tempo e em conjunto, mas podemos representar todos em conjunto e tomar as nossas decisões. Naturalmente que as sociedades e as civilizações evoluíram. Evoluíram para a democracia, com este princípio da representação popular através do direito de voto, do chamado sufrágio universal, mas há outros elementos da democracia que a civilização absorveu como sendo fundamentais para a nossa vida em sociedade. Eu gostava de vos falar de dois desses elementos sem os quais verdadeiramente hoje não podemos falar da existência de uma democracia. Um desses elementos é o respeito pelos direitos das pessoas. É fundamental que a democracia, o sistema político, saiba garantir os direitos de cada um de nós. Os nossos direitos pessoais, os nossos direitos individuais, os nossos direitos sociais, para no conjunto desses direitos podermos assumir o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos e podermos estar, por isso, integrados e bem integrados na sociedade a que pertencemos. Já estão aqui, portanto, dois fatores da maior relevância. O fator da representação da vontade popular, que é um fator básico da democracia, e o fator da garantia dos direitos humanos, sem os quais não há uma sociedade que se respeite a si mesma. E o terceiro fator é igualmente importante. É o fator que nós designamos da separação de poderes. Vocês, como deputados eleitos, nesta experiência parlamentar que hoje têm, de alguma maneira, a sensação da grande responsabilidade que é representar as outras pessoas, aquelas que confiaram em vocês. Mas não é possível imaginar um sistema a funcionar em que todo o poder estivesse concentrado nas mãos das mesmas pessoas. Pelo contrário, para que a democracia funcione adequadamente, o poder tem que estar distribuído por vários órgãos e por várias funções, para que esses órgãos e funções possam funcionar normalmente no quadro das suas competências próprias, mas ao mesmo tempo se possam controlar mutuamente para que desse controle haja um equilíbrio geral no funcionamento desses poderes. Assim, o vosso órgão representativo de hoje, poderíamos dizer que é o órgão legislativo. É aquele que faz os debates e que pode tomar opções legislando para que os problemas da sociedade sejam resolvidos através dessas orientações. Mas depois há preciso concretizar as orientações que se tomam. E para concretizar essas orientações tem que haver um órgão executivo, tem que haver um governo. E um governo não pode funcionar de mãos livres. Um governo tem que funcionar de maneira controlada. Ora, é precisamente o Parlamento também que tem essa função de fiscalização do exercício executivo do poder político. E é neste equilíbrio entre um governo que depende da confiança e da fiscalização de um Parlamento que nós encontramos um sistema mais equilibrado. Mas ainda assim não chega. É preciso ainda um outro poder no sistema do Estado. Esse outro poder é o poder dos tribunais. Porque uma coisa é fazer as leis e outra coisa é garantir a boa aplicação das leis. e para garantir a boa aplicação das leis, nomeadamente a garantia dos direitos individuais, nomeadamente a boa regulação dos interesses entre as pessoas quando esses interesses são conflituais. É preciso que haja uma entidade independente que possa exercer essa função. E assim temos uma democracia com uma razoável complexidade a funcionar com os seus poderes, com o poder legislativo e democrático que representa os cidadãos, com o poder executivo que concretiza, mas depende da fiscalização parlamentar, com o poder independente dos tribunais que julga por forma a garantir a ordem legislativa que tiver sido estabelecida e garantir, portanto, um princípio de justiça nas nossas sociedades. Isto que eu vos estou a dizer agora parece fácil. Parece, de certeza, evidente aos olhos de todos nós. Mas a verdade é que isto custou, ao longo da história e ao longo de muitos momentos, muitos sacrifícios a muita gente. Muita gente que foi corajosa nos seus momentos decisivos para conseguir alcançar estes princípios, para conseguir consagrá-los na sociedade. Voltando ao exercício do direito de voto, o direito de voto já de si representou um combate de muitas e muitas gerações no passado para conseguir esse objetivo democrático. Mas quero aqui recordar-vos, porque o vosso lema é o da igualdade de género, que foi muitíssimo mais difícil alcançar o direito de voto para as mulheres do que aquilo que foi para os homens. Foi uma espécie de segunda luta que as mulheres tiveram que travar para conseguir elas próprias alcançar a igualdade política que os homens tenham obtido muito mais cedo. Essa igualdade política, essa possibilidade das mulheres e os homens participarem em plena igualdade na sociedade, foi muitas e muitas vezes discutida a partir de uma mentalidade cheia de preconceitos, de uma atitude que desvalorizava o papel da mulher nas nossas sociedades. Nas nossas instituições do tempo da ditadura, falo-vos, portanto, de um regime que há mais de 40 anos foi banido no nosso país, muitas vezes fizeram discussões nas instituições dessa época sobre, por exemplo, se se deveria ou não reconhecer o direito de voto para as mulheres. E essa mentalidade preconceituosa da época tinha conclusões deste tipo. É extraordinário para os nossos olhos de hoje imaginar que assim possa ter sido, mas quero-vos dar esse testemunho. Na época, discutia-se o seguinte: talvez as mulheres tivessem a mesma inteligência que os homens. E talvez já fosse difícil admitir que assim não fosse. Reparem que esta discussão, se olhássemos muito mais para trás ainda nos pareceria muito mais caricata. No período medieval discutia-se se as mulheres tinham alma em comparação com os homens. E, portanto, esta noção de que há sempre alguma coisa que diminui a mulher em relação ao homem acompanhou gerações e gerações. Voltando ao ponto, o que na altura se discutia era se, apesar das mulheres poderem ter a mesma inteligência dos homens, se lhes podia dar o direito de voto. E havia muitas opiniões que diziam não pode, porque o papel social das mulheres é diferente do papel social dos homens. Porque os homens são concebidos para ganhar a vida, ter profissões e sustentar financeiramente as famílias. E as mulheres, pela sua natureza, são entendidas, são concebidas para poderem cuidar da família, poderem cuidar dos filhos, assegurar a harmonia interna e não se envolverem nos problemas externos da sociedade. E então acrescentava-se: se o papel das mulheres é cuidar da harmonia familiar, é preciso garantir que na família não hajam duas opiniões eventualmente diferentes com o mesmo valor. E, portanto, não se pode reconhecer o direito de voto às mulheres, porque nessa altura elas perderiam o respeito pela autoridade do homem no interior da família. E vejam como estes argumentos, que hoje certamente nos chocarão a todos, porque ninguém estaria hoje na sociedade disponível para aceitar estas posições, foram argumentos que fizeram o seu tempo, tiveram a sua cultura e marcaram dominantemente as sociedades em muitos períodos da história e da nossa própria história. Pois bem, é em nome da igualdade de género que nós, felizmente, superamos este conjunto de limitações. Superámo-las todas? Bem, talvez ainda não. Estou aqui a olhar para vós neste hemiciclo e de alguma maneira verifico que há um muito significativo equilíbrio na participação entre raparigas e rapazes, entre deputadas e deputados nesta Câmara. Acontece que na experiência política da democracia portuguesa, quem começou precisamente por se afirmar nos postos de decisão política foram mais uma vez os homens. E como os homens tinham posição dominante, era muito difícil em cada momento encontrar espaço para a participação política das mulheres em igualdade de circunstâncias com os homens. Foram sendo tomadas medidas, algumas delas controversas, algumas delas com as quais nem todos concordam, mas medidas como, por exemplo, a de assegurar um maior equilíbrio na composição das listas de candidatura aos órgãos democráticos, um maior equilíbrio na participação de candidatos entre homens e mulheres, para, a partir daí, garantindo esse equilíbrio, obviamente garantir também o resultado final, e o resultado final é o equilíbrio entre homens e mulheres na representação política, dado que na sociedade ela própria se compõe de forma equilibrada entre homens e mulheres. Há, todavia, muitos outros aspectos em relação aos quais a temática da igualdade entre homens e mulheres tem que estar permanentemente presente nas nossas preocupações, e eu sei que estão presentes nas vossas preocupações e que vão ser certamente temas do vosso debate. O tema da igualdade no trabalho, o tema do valor igual do trabalho produzido, o tema da necessidade de estabelecermos salário igual para trabalho igual, não discriminando entre homens e mulheres nas relações de trabalho. O problema de garantir que haja respeito de todos em relação a todos, nomeadamente que não hajam perseguições, discriminações e, sobretudo, aquilo que é relevante nos dias que correm, que em nome de um princípio de respeito mútuo, saibamos garantir que esse respeito se traduz em que as relações entre todos nós são relações de consideração. Para isso temos que erradicar ainda nos nossos comportamentos, nas nossas mentalidades porventura, certo tipo de atitudes que às vezes conduzem à violência. À chamada violência de género, que umas vezes é de natureza física e que aí têm os rapazes mais tendência para afirmar de maneira mais impositiva. Temos que assumir que não há razão nenhuma que possa aceitar que a força física seja uma forma de impor a vontade de quem quer que seja sobre quem quer que seja. E por isso é da maior importância garantirmos o combate às formas de violência de género. Violência que pode ser de natureza física, como disse, mas também pode ser de natureza psicológica. Violência, portanto, que pode ser exercida tanto por pessoas do sexo masculino como por pessoas do sexo feminino, rapazes ou raparigas, homens ou mulheres. Todos temos que estar habilitados a interiorizar que o respeito mútuo é algo que devemos a nós próprios como condição para que os outros também a nós nos respeitem. A sociedade em que vivemos hoje é uma sociedade muito melhor, acredito eu profundamente, do que as sociedades do passado. Mas ainda hoje as sociedades não são perfeitas. E em cada geração que sucede, é nas mãos da nova geração que fica a responsabilidade de tornar a sociedade melhor. Ou seja, para concluir estas minhas palavras, é nas vossas mãos que está hoje a responsabilidade de termos amanhã uma sociedade melhor do que aquilo que tivemos ontem. É seguramente por isso que hoje vocês, deputadas e deputados, estão aqui na Assembleia da República. E é por isso que eu vos desejo o melhor resultado para os vossos trabalhos e a maior felicidade para as vossas vidas futuras. Bem-ajam a todos e bom trabalho.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Alexandre Quintanilha.
Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostava de agradecer à Presidente, à Jacinta Simões, por ter-me dado a palavra, cumprimentar os meus colegas de mesa, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República e a Sra. Secretária de Estado na área de Igualdade. Tenho muito gosto em estar aqui convosco e queria começar por vos dizer uma coisa muito simples. As vossas avós, as irmãs das vossas avós, as irmãs dos vossos avós, muitas delas provavelmente não tinham o direito de voto em Portugal. Isto quer dizer que não foi assim há tanto tempo que todas as mulheres em Portugal passaram a ter esse direito de exprimir a sua opinião sobre política, mas não só sobre política. O caminho, como também já foi referido, foi um caminho longo, mas recente. O primeiro país que deu direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. Vocês da Nova Zelândia sabem muito pouco. Sabem que tem umas montanhas bonitas, onde se fizeram uns filmes atuais. Sabem que tem uns animais esquisitos, chamados kiwis, que andam um pouco por todo lado. Sabem que antes de começarem a jogar rugby fazem uns barulhos estranhos no campo de rugby. É o que vocês sabem sobre a Nova Zelândia, mas foi o primeiro país que deu direito de voto às mulheres. A França, o país da igualdade e da liberdade e da fraternidade, só deu o direito de voto no ano em que eu nasci às mulheres. Não teve nada a ver comigo, obviamente. Mas foi no ano em que eu nasci. Também não sou assim tão jovem como isso, mas ainda não sou um fóssil. E, portanto, foi há relativamente pouco tempo que o direito de voto foi dado às mulheres em França. E em Portugal, o direito de voto a todas as mulheres acontece depois da democracia ser estabelecida no nosso país. Eu uma vez, quando estávamos a discutir esta questão da igualdade de género, fiz um comentário a alguém a dizer que na nossa sala, se vocês repararem, os símbolos da justiça, da eloquência, da jurisprudência, são tudo mulheres, até da diplomacia e até da Constituição. Mas quando eu fiz esse comentário, dizendo que afinal nós nesta sala até tínhamos uma representação importante de mulheres, a pessoa que estava a falar comigo disse: pois é, mas são todas estátuas e estão caladas. E são todas de pedra. Isso, felizmente, já não é o caso. Hoje em dia, a maior parte das mulheres que se sentam aqui e que se sentam nas galerias, não podem falar, mas as que se sentam aqui podem falar, falam e exprimem as suas opiniões. E eu acho que uma das coisas que nós às vezes nos esquecemos é que a democracia em Portugal deu liberdade política a todos os cidadãos e deu liberdade política aos homens e às mulheres. Mas às mulheres deu muito mais do que a liberdade política. Deu todas as outras liberdades que não tinham. A minha mãe, por exemplo, para poder abrir uma conta no banco, tinha que pedir autorização ao meu pai. Para me poder levar de férias, tinha que pedir autorização para me levar de férias ao meu pai no processo. E, portanto, este processo é um processo longo, é um processo que é frágil, e eu acho que isso é uma coisa que também tem que se lembrar, e Portugal, neste momento, ocupa uma posição muito especial no mundo em relação a este tema. Nós somos olhados por muita gente, por esse mundo fora, por países que gostariam de estar como nós estamos, muitos deles. Há poucos que já nos superaram um pouco, mas nós somos observados, e na área da educação e do conhecimento da ciência, Portugal, no que tem a ver com a representação de mulheres e homens, está bastante bem equilibrado. Nós ainda temos poucas reitoras, só temos 3 reitoras em Portugal. Ainda não temos o número igual de deputadas e deputados no Parlamento. Temos, nas áreas mais variadas do conhecimento, tantas mulheres como homens a dirigir projetos de investigação e a fazer investigação. Temos também, em áreas que eram consideradas antigamente como áreas, entre aspas, masculinas, como sejam as ciências, as tecnologias e a engenharia e a matemática, Portugal, na OCDE, é o país que está em primeiro lugar na representação de mulher nestas áreas consideradas essencialmente masculinas. Portanto, fizemos um trabalho importante, fizemos um trabalho árduo, em pouco tempo, em pouco mais de 40 anos, mas é um trabalho que não está acabado, como foi referido também pelo o vice-presidente da nossa Assembleia. Nós ainda temos aquilo que em inglês se chama o glass ceiling, que é o telhado de vidro, em que muitas mulheres, por assumirem muitas outras responsabilidades na sua vida, têm dificuldade a chegar aos postos mais altos que existem, não só na academia, como em muitas áreas das empresas e por aí fora. Temos diferenças salariais que temos que acabar com elas. Temos trabalho que não é assumido pelos dois géneros da mesma maneira e, portanto, as mulheres, em geral, acabam por trabalhar muito mais para se fazerem representar em todos os domínios e, portanto, é com imenso gosto que a Comissão de Educação e Ciência vos vê aqui hoje para que vocês possam, vocês também, contribuírem para este debate importantíssimo e para uma construção que ainda não está acabada, que ainda temos que conseguir avançar e que nunca estará acabada. Sejam bem-vindos, Senhora Presidente, tenho muito gosto em tê-la aqui, sei que vai fazer uma reunião extraordinária. Parabéns a todos e desejo as maiores felicidades.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.
Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Sra. Presidente da Mesa, cara Jacinta Simões, a Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, Dr. Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Cumprimento também os vários senhoras e senhores deputados dos vários grupos parlamentares que assistem a esta sessão e um cumprimento muito especial aos jovens e às jovens deputadas aqui presentes e representantes de vários círculos eleitorais. Da mesma forma, cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas que acompanham estes trabalhos e uma saudação também aos professores e às professoras que acompanharam os trabalhos deste ano do Parlamento dos Jovens e permitam-me acrescentar e das jovens, sublinhando realmente que nele participam em pé de igualdade também as estudantes e as raparigas, como aqui já foi referido. Começo por agradecer este convite, que aceitei com agrado e com também orgulho, porque é manifesto o empenhamento com que durante este ano discutiram, refletiram e estudaram a problemática da igualdade de género em todas as vossas escolas, muitas das quais eu tive a felicidade e a oportunidade de poder participar e estar convosco nos trabalhos. Leio, por exemplo, que dos círculos eleitorais de Aveiro e de Évora saíram projetos de recomendação para que mães e pais tenham os mesmos direitos e deveres na assistência às crianças. Do Círculo dos Açores saiu um projeto de recomendação para que as lojas deixem de fazer distinções entre brinquedos para rapazes e brinquedos para raparigas. Do Círculo da Europa, a partir da experiência da Inglaterra, que propôs uma lei para que as grandes empresas divulguem publicamente a diferença salarial entre homens e mulheres e apresentem um plano de ação para reduzir essas mesmas diferenças. Estas propostas, entre muitas outras, que foram discutidas ontem nas vossas sessões, nas vossas comissões, vão realmente ao encontro daquilo que também são os nossos princípios e convicções que eu própria defendo enquanto Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e, portanto, devo realmente agradecer pelo conjunto de recomendações e de propostas que aqui trouxeram. E vou dar-vos alguns exemplos de maneiras como penso que nós, pessoas adultas e pessoas jovens, em conjunto, podemos construir um país mais justo e mais igualitário. O primeiro exemplo e a primeira dimensão é de que temos de perceber, e esse é um grande desafio ainda hoje, como a nossa sociedade é diversa. Esta diversidade é muito fácil de se ver. Basta olharem para as pessoas à vossa volta no dia-a-dia. E, no entanto, por causa dos estereótipos e dos preconceitos, há jovens que têm mais problemas, que têm menos oportunidades. É muitas vezes o caso de jovens afrodescendentes ou de jovens de etnia cigana e, sobretudo, se forem raparigas. Esta diversidade, em tempos entendida como um inconveniente, é, na verdade, uma fonte de riqueza, é algo a celebrar. Mas é preciso mantermos em mente que todas as pessoas têm o mesmo valor e os mesmos direitos a viver em liberdade e em segurança, independentemente do seu sexo, da sua cor de pele, da sua condição social ou de qualquer outro fator. É para partilhar também destes princípios que temos trabalhado junto das escolas na implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que forma crianças e jovens, muitos de vocês, para o exercício da democracia ou, por exemplo, através do projeto Engenheiras por um Dia, em que mulheres engenheiras vão às escolas mostrar como o facto de se ser rapaz ou rapariga não tem nada a ver com a profissão que se quer seguir e não pode ser esse, aliás, o fator que condiciona as vossas escolhas, como sabem. Em segundo lugar, a segunda dimensão que queria aqui trazer-vos é a ideia de que é preciso que homens e mulheres assumam as mesmas responsabilidades em casa, ou seja, que dividam as tarefas domésticas e os cuidados à família. Há quem diga que as gerações mais jovens já distribuem melhor o trabalho em casa, já partilham mais estas responsabilidades de cuidado. Mas os dados estatísticos dizem-nos, continuam a indicar-nos, que as raparigas ainda hoje passam muito mais tempo que os rapazes a limpar, a cozinhar ou a tomar conta de crianças. Esta é uma realidade, é um conjunto de práticas que temos de alterar. Terceira dimensão, devemos lembrar-nos que a violência no namoro é inaceitável, como já aqui se referiu. Às vezes esta violência é física, portanto é muito visível ou é mais fácil de reconhecer, mas outras vezes passa por insultar, por controlar o telemóvel da outra pessoa, por pedir as senhas, as passwords ou por humilhar essa mesma pessoa. Temos de aprender a reconhecer todas as formas de violência e de lhes dizer não. Não tem desculpa, não a toleramos, não a podemos tolerar. Se estiverem ou conhecerem quem esteja a viver experiências desta natureza, devem procurar apoio, devem denunciar, devem apresentar queixa às autoridades. Em quarto lugar, está na hora de acabar de vez com a discriminação a todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero ou intersexo. O respeito pela orientação sexual e pela identidade e expressão de género, ou seja, tão simplesmente o direito de cada pessoa a ser como é, começa na infância e na juventude. E entre jovens, muitas vezes, o preconceito leva a agressões físicas ou psicológicas e muitas pessoas que assistem às agressões preferem manter-se de parte. É preciso apoiar e defender toda a gente que sofre de discriminação, seja na rua, na escola ou em casa. Conto convosco para darem o exemplo. Viver num país melhor e mais justo está, como foi referido, ao nosso e ao vosso alcance. Mas só é possível se continuarmos a trabalhar para isso, com a participação de todos e de todas vocês. Desejo-vos um excelente dia de trabalhos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, permitam-me que faça uma breve apresentação desta Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Nesta sessão plenária estão presentes 134 deputadas e deputados que representam todos os distritos, as regiões autónomas e os círculos da Europa e de fora da Europa. Inscreveram-se nesta edição do Parlamento dos Jovens 462 escolas. Hoje estão aqui 66 dessas escolas, eleitas nas sessões distritais e regionais, realizadas nos meses de fevereiro e março em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estão também aqui deputados do Círculo da Europa, eleitos na Le Rouquier School, Jersey, e do Círculo de Fora da Europa, eleitos na Escola Portuguesa Rui Sinati, Timor. Participa ainda como convidado o Centro Educativo dos Olivais, em Coimbra. Debatemos em diversas etapas o tema Igualdade de Género, um debate para todos. E iremos hoje aprovar uma recomendação à Assembleia da República sobre este tema. Será a fase final de um longo debate de propostas aprovadas em todos os círculos eleitorais, que ontem concluímos em reuniões de comissão. Esperamos, assim, que as propostas que forem aprovadas nesta sessão plenária possam merecer a atenção dos órgãos do poder político. Em nome da mesa e de todas as deputadas e de todos os deputados à Sessão Nacional, agradeço ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e à Sra. Secretária de Estado a sua presença nesta sessão de abertura. Muito obrigada. Antes de iniciar os trabalhos, vou agora chamar os restantes membros da mesa. Alexandra Lima, Vice-Presidente, Faro. Maria Silva, Secretária da Mesa, Lisboa. E Magda Sousa, Secretária da Mesa, Açores. vamos retomar os nossos trabalhos. Esta sessão plenária vai ter dois períodos. No primeiro período vão ser realizadas as perguntas, as 12 perguntas às senhoras e aos senhores deputados da Assembleia da República. No segundo período vai ser realizado o debate e a votação da nossa recomendação final sobre o tema Igualdade de Género, um debate para todos. Os nossos trabalhos começaram ontem à tarde, com as reuniões de 4 comissões, onde fizemos o debate dos 22 projetos de recomendação aprovados nos círculos eleitorais que representamos. Em nome deste Parlamento dos Jovens, quero agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados da Assembleia da República que orientaram as reuniões das comissões e que são os seguintes. Ana Sofia Bettencourt e Joana Barata Lopes, PSD. Maria Augusta Santos e Sandra Pontedeira, PS, Isabel Pires, Bloco de Esquerda, Hilda Araújo Novo, CDS-PP, Ana Mesquita, PSP e José Luís Ferreira, Partido Ecologista, Os Verdes. Para estas senhoras deputadas e aos senhores deputados, peço o vosso aplauso. Vamos agora começar o período de perguntas. Convido as senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República a ocuparem os seus lugares. Senhor deputado Duarte Marques, PSD. Senhora deputada Susana Amador, PS. Senhora deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda. Senhor deputado Hélder Amaral, CDS-PP. O senhor deputado ainda não chegou, mas brevemente se juntará a nós no resto dos trabalhos. Senhor deputado Miguel Tiago, PCP. E senhor deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes. As 12 perguntas que vão ser apresentadas foram selecionadas ontem nas reuniões das comissões. As deputadas e os deputados do Parlamento dos Jovens têm no máximo um minuto para as apresentar. As senhoras deputadas e os senhores deputados da Assembleia da República dispõem de 2 minutos para responder a cada pergunta. Esta fase da sessão plenária terá a duração máxima de 1 hora. As secretárias da mesa vão controlar o tempo e eu avisarei os senhores deputados sempre que os tiverem a ultrapassar. Peço a atenção dos senhores deputadas e dos senhores deputados do Parlamento dos Jovens para o uso dos microfones. Quando eu der a palavra, devem carregar no botão do microfone que está à vossa frente. Têm de voltar a carregar para o desligar logo que acabem de falar. Não se esqueçam de o fazer, porque é importante para a gravação desta sessão. Lembro também que devem levantar-se quando eu vos der a palavra. Aviso também que é necessário ter determinado cuidado com os equipamentos que estão nesta sala, microfones, teclados, computadores, convém não mexer para não estragar o equipamento. Portanto, vamos iniciar o período de perguntas. As 3 primeiras perguntas foram selecionadas pelos deputados da primeira comissão. Vou pedir a cada porta-voz que eu for chamando que diga o seu nome e apresente a pergunta. Volto a relembrar que têm 1 minuto. Darei em seguida a palavra para responder aos senhores deputados do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A primeira pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo do Porto.
Desde já, muito bom dia a todos os deputados e deputadas eleitas, convidados, jornalistas e muito bom dia à mesa. Sou o Frederico Ferreira, o porta-voz do Círculo do Porto, e em nome dos membros deste grupo, antes de começar a citar a pergunta elaborada por este Círculo, gostaríamos de informar que houve um lapso na redação desta pergunta. Pedimos então que tenham em consideração que nos referimos ao artigo número 157 da Constituição Portuguesa e não ao artigo número 197. Assim, passo a citar a pergunta formulada pelo Círculo do Porto. De acordo com o número 2 do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, referente às imunidades dos deputados, Os mesmos não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia da República. Sendo o número 3, nenhum deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia. Uma vez que os deputados são cidadãos portugueses comuns, porque é que estes são privilegiados de acordo com a sua função? Obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques para responder.
Exatamente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Dá-vos as boas-vindas e desejo boa sorte que ganhem os tiverem as melhores ideias. A tua pergunta é muito simples. É uma pergunta que faz todo sentido e que muitas vezes é importante esclarecer até para quem está a ouvir ali nas galerias de cima e aqui. Imunidade não significa impunidade. Qualquer deputado pode ser preso se cometer um crime, pode ser julgado se cometer um crime, como qualquer outra pessoa. Para crimes onde há uma pena prevista até 3 anos, os deputados não podem ser detidos, a não ser com a autorização da Assembleia da República levantada à imunidade parlamentar. Isto é para quê? Isto não é para os deputados poderem conduzir sem controle absoluto, não é para os deputados poderem fazer coisas que não são permitidas a outras pessoas. Não, isso é impensável. Qualquer deputado pode ser preso como qualquer outra pessoa sendo julgado. Este tipo de proteções que há para os representantes do povo significa mesmo aquilo que eu disse, para proteger os representantes do povo de poderem dizer tudo aquilo que consideram, de poderem discordar de um governo, de poderem discordar daquilo que entenderem, denunciar aquilo que entenderem, sem estarem pressionados com a possibilidade de serem presos ou serem detidos ou serem ouvidos de forma até arbitrária. Isto em Portugal, hoje em dia, parece não fazer sentido manter estas coisas, mas faz, porque a democracia está sempre a ser ameaçada. Vejam os casos, por exemplo, que aconteceram agora nos Estados Unidos, ou na Hungria, ou na Polónia. Ou seja, a democracia está sempre a ser ameaçada. E a única forma de garantir uma democracia livre é que aqueles que representam o povo têm total liberdade para atuar. É óbvio que os deputados não podem usar essa liberdade para outros fins que não esses. Não podem fugir às suas responsabilidades na sua atividade pessoal, individual, com a desculpa que têm imunidade. E, portanto, eu não me recordo de alguma vez o Parlamento português não ter levantado a imunidade a um deputado que foi acusado do que quer que seja. E, para terminar, dar-vos outro exemplo. É muito fácil, em julgamentos, por exemplo, muita gente dar como testemunha qualquer pessoa. E dar como testemunha os deputados que não têm nada a ver com o assunto é muito comum para garantir mais gente nas testemunhas. Ou seja, isso só pode ser feito e as pessoas têm que poder testemunhar com a autorização da Assembleia, porque senão era muito mais, era o caos para toda a gente. Recordem sempre esta mensagem. Imunidade não significa impunidade. E é por isso que ela existe. Obrigado.
Muito obrigada. A segunda pergunta é dirigida à senhora deputada Susana Amador, do PS. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Lisboa.
Olá, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou a Mariana Sampaio, deputada e porta-voz do Círculo de Lisboa. Primeiramente, gostaria de realçar o facto de ser a primeira vez em muitos anos que Lisboa tem um representante na mesa, a primeira secretária Maria Silva. Muitos parabéns. Sem mais demoras, passarei à questão que se prende não à desigualdade de género, peço imensa desculpa, mas sim à desigualdade de oportunidades. Todos nós sabemos que, ao contrário de diversas escolas secundárias que sofrem obras de requalificação, continuam a existir centenas de escolas no nosso país onde os alunos passam frio extremo nas salas de aula, com mobiliário degradado, infiltrações e umidade. No verão, um calor insuportável, coberturas de pavilhões com amianto, auditórios que não passam de uma miragem, casas de banho e refeitórios sem qualidade nem dignidade. Apenas para dar alguns exemplos.
Até Senhora quando vamos... deputada, peço que termine, por favor.
Estou a acabar, obrigada. Até quando vamos continuar assim? Até quando teremos escolas de primeira e segunda? Será que existem alunos de primeira e segunda? Será isso aceitável? Precisamos de respostas concretas, pois todos nós temos o direito constitucional de aprender e crescer em condições de igualdade e equidade. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada Susana Amador para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar todos os meus colegas, saudar todos os deputados e deputadas, em particular responder aqui à deputada Mariana. Muito obrigada pela tua pergunta. De facto, tens razão. A educação é um direito constitucional. É importante que todos nós possamos, no poder político, seja a nível nacional, seja a nível autárquico, defender uma escola pública de qualidade para todos e para todas e, acima de tudo, os alunos poderem estudar em condições adequadas, em edifícios escolares que estejam bem mantidos e bem conservados. Isso é um imperativo político, é um imperativo constitucional. A verdade é que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas este Governo, e o Partido Socialista em particular, já reforçou nos sucessivos orçamentos de Estado a verba da educação em 633 milhões de euros para que possam existir mais obras na escola. Dizer-te que estão neste momento em curso, ou a iniciar-se, ou a serem concluídas, intervenções em mais de 500 escolas neste país. Temos, no que diz respeito ao primeiro ciclo, 300 escolas, 120 milhões de euros. E depois temos no secundário, segundo e terceiro ciclo, obras em 200 escolas, no valor de 230 milhões de euros. A verdade, Mariana, é que nós, no antigo quadro comunitário de apoio para Portugal, nós tínhamos mais de 2 mil milhões para escolas. Com este quadro do Portugal 2020, só temos 350 milhões, ou seja, o nosso ponto de partida é menor. Mas ainda assim, 500 escolas em obra é bom, precisamos de mais, precisamos. E também precisamos de outra coisa importante, porque se as condições físicas da escola são muito relevantes, também é importante apostar nos alunos que têm mais fragilidades e que têm condições económicas e sociais mais adversas. E por isso apostámos muito na ação social escolar e reforçámos o orçamento para que possam existir mais apoios nas visitas de estudo, mais apoios nas refeições escolares, nas férias da Páscoa, nas férias de Natal e livros escolares que pela primeira vez em mais de 40 anos de democracia foram entregues a cerca de 370 mil alunos. E por isso há muitas frentes de trabalho. Estamos, no fundo, todos os dias a construir convosco uma melhor escola pública dentro dos limites orçamentais que temos, mas acredita que a educação está no centro da prioridade para os deputados do Partido Socialista e, julgo, para todos os deputados desta Assembleia da República, porque ela deve ser suprapartidária. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A terceira pergunta é dirigida ao senhor, à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo da Madeira.
Bom dia a todos. Eu sou a Clara Vasconcelos, a porta-voz do Círculo da Madeira. Bom dia, Sra. Presidente, secretárias da mesa e vice-presidente, jornalistas e senhores deputados. Isto é o António do Alibi, o António Rodrigues e o Francisco Brazão, que não está aqui presente, e são os meus colegas deputados. A nossa pergunta é a seguinte. Considera que há algum país onde haja plena igualdade de género que sirva de modelo para o nosso? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também todos e todas que participaram este ano no Parlamento dos Jovens e que possamos sair daqui também com uma proposta de resolução e propostas que também nós possamos, de alguma forma, inspirar-nos no nosso trabalho. Para responder muito rapidamente à questão feita pela deputada Clara Vasconcelos, a minha resposta imediata é não, não há nenhum país onde exista uma total igualdade entre homens e mulheres. Sabemos que existem alguns países onde essa desigualdade está muito mais esbatida do que noutros e, por exemplo, os países do Norte da Europa, mesmo pelos índices que existem, seja no pagamento salarial, seja a nível de níveis de violência doméstica ou no namoro, seja a outros critérios que sejam utilizados para aferir da igualdade de géneros, que estão muito mais bem posicionados do que propriamente em Portugal. Também na área da representação política, há alguns países onde essa obrigatoriedade de paridade também está mais avançada do que Portugal, mas de facto não há nenhum país onde exista uma igualdade a 100% em todas as áreas da vida, seja política, económica, social. Existem alguns bons exemplos e o caso da Islândia, por exemplo, mais recentemente foi o país que legislou para que fosse absolutamente proibido a diferença salarial entre homens e mulheres. Acho que é um caso que devemos acompanhar para perceber ao longo do tempo como é que essa medida especificamente, mas outras também, inclusivamente na Islândia, que têm sido adotadas, como é que elas estão a resultar e qual é que é o resultado prático da aplicação dessas mesmas medidas, e existirão outros países também onde possamos ir beber essa inspiração. Existe também uma informação permanente no Gender Equality Index do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que também temos vindo a acompanhar, e obviamente estes instrumentos e a capacidade que outros países têm de fazer valer determinadas políticas devem também guiar-nos, mas para voltar à pergunta inicial, não há nenhum país que tenha 100% de igualdade de género.
Muito obrigada, Senhora Deputada. As três perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 2ª Comissão. Vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, PCP e Partido Ecologista Os Verdes. A 4ª pergunta é dirigida ao senhor deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, e tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Braga.
Bom dia a todos. Antes de mais, quero saudar a mesa na pessoa da senhora Presidente Jacinta Simões e todos os meus colegas deputados aqui presentes. Gostaria de interpelar o senhor deputado Hélder Amaral, deputado do CDS-PP, acerca da Lei da Paridade. O que acha, o que tem a dizer acerca da sua manutenção? Em debate, ontem, concluímos que temos opiniões bastante subjetivas, ou seja, uns consideram necessária devido à mentalidade portuguesa, outros acham que se estaria a contratar pessoas não por mérito, mas com a necessidade de cumprir as cotas. Gostaríamos de ouvir a sua opinião para melhor entendermos este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral para responder.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente, os seus deputados, os professores, os meus colegas. Eu sou tendencialmente contra a lei das cotas ou da paridade. No entanto, apesar disso, votei favoravelmente a lei da obrigação, não é uma obrigação, a indicação de que nos conselhos de administração das empresas públicas ou cotadas em bolsa devesse haver paridade. E porquê? Porque eu acho que os sinais que a sociedade deve dar é sinais que favoreçam a paridade tanto quanto possível. E nós temos um problema de representatividade ou de subrepresentatividade das mulheres, isso é evidente. Portanto, todas as políticas, eu evoluí também nessa posição. Por exemplo, a lei das cotas favoreceu o aparecimento de muitas mulheres na política porque criou condições, e todas as pessoas foram obrigadas a criar condições para favorecer esse aparecimento. E ele foi feito, tenho que reconhecer, muito no mérito e não na obrigação de cumprir um qualquer número. Ainda assim, eu já não sou tão favorável a esta alteração de 30 para 40% em termos de representação partidária. Porquê? Que se eu acho que nas empresas eu estou a atropelar o direito do acionista a escolher a pessoa que ele entende que é melhor para a defesa da sua empresa, porque se não fizer até pode ser acusado de gestão danosa ou de gestão dolosa, e portanto acho que um acionista deve ter o seu direito de escolher uma mulher ou um homem consoante a avaliação que ele faz dessa capacidade. E o Estado não deve interferir aí. Deve dar incentivos, e a sociedade também deve dar incentivos. Nós devemos escolher empresas que têm boas práticas. Eu, por exemplo, escolho empresas que têm boas, quando sou consumidor, boas práticas ambientais, boas práticas na lei da paridade, boas práticas na família. Portanto, também é um incentivo e essa pressão. Nos partidos eu já tenho algumas dúvidas, porque eu, por exemplo, sou Presidente Distrital de Viseu, tenho muitas mulheres que querem fazer lista só de mulheres. Eu acho que elas têm direito. Ora, a lei vai proibir isso. Quem apresentar uma lista só de mulheres ou só de homens é proibida. E eu digo, porventura, até acho que isto é um pouco inconstitucional, porque pode haver uma freguesia, por exemplo, ou tem outro problema prático. Nós temos 6-8 municípios com menos de 5 mil eleitores. Nas freguesias 200, 300, como é que se encontram homens e mulheres para cumprir a lei? Não vai ser possível. E, portanto, talvez houve menos cuidado porque eu acho que estas leis, para terminar antes, quando em calar, devem ser feitas no sentido de induzir comportamentos. A lei estava correta. Quem não cumpre, não tem ajuda do Estado. Ora, se alguém não cumpre, deve ter uma penalização, quem não ter apoio do Estado. Agora, avançar para a plena proibição ou não aceitação de uma lista, acho um atropelo ao direito, quer de mulheres, quer de homens, de fazerem lista só de mulheres ou só de homens, obviamente tendo noção que o correto é cumprir a lei da paridade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A quinta pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo dos Açores.
Excelentíssimo Sr. Deputado do PCP, na sua perspectiva, de que forma é que iremos conseguir incutir na vida familiar das crianças a prática da igualdade de géneros, sendo estas o futuro da nossa sociedade? Com licença e obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago para responder.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar-vos, cumprimentar os participantes, cumprimentar também as pessoas que vos acompanham e saudar o trabalho que realizaram. E para responder à tua pergunta, olha, eu acho que certamente não é com cotas. Nós, desde a lei da paridade, pelo menos, podemos dizer, eu julgo que a lei é de 2008, não tenho a certeza, a vida das mulheres portuguesas só se degradou desde 2008 até agora. Portanto, não foi por haver mais mulheres no Parlamento que melhorou, o que mostra que não está intimamente ligada à melhoria das condições de vida das mulheres com o facto de haver mais mulheres no Parlamento. É evidente que queremos mais mulheres no Parlamento, mas medidas artificiais para colocar as mulheres no Parlamento não resolvem o problema na base, que é lá fora, não é? Eu acho que não se pode, a Assembleia, o Estado, não decreta hábitos educativos na família. Nós não podemos dizer, a partir de agora, vamos educar as crianças desta maneira. Mas podemos, enquanto Estado, a lei pode determinar um conjunto de instrumentos para melhorar a forma como a educação é feita também em casa. Por exemplo, se a precariedade afetar as pessoas, os trabalhadores, vai afetar particularmente as mulheres, principalmente porque a mulher tem um conjunto de questões fisiológicas, engravida e, portanto, está mais sujeita à pressão do patrão para baixo salário e para o despedimento. Em casa isso vai se sentir também, vai se sentir porque a mulher acaba por ter tarefas diferentes em casa do homem que tem precariedade, mas menor, e é claro que as crianças que estão em casa vão vivenciar essa realidade. Portanto, pôr fim à precariedade, aumentar os salários dos homens e das mulheres, mas ambos e em pé de igualdade, o que hoje também não existe, são instrumentos que o Estado pode fazer. O Estado não pode dizer aos pais de ninguém, olha, vais educar os teus filhos assim, mas pode dizer, vocês vão ter os dois os mesmos direitos no trabalho. Fim da precariedade, aumento dos salários, proteção na gravidez, de maneira a que a mulher esteja perante o mundo do trabalho, que é o essencial da nossa vida. Nós passamos a maior parte do nosso tempo de vida útil a trabalhar, que tenha direitos e condições que a coloquem no patamar de plena igualdade com o homem. Mas mais do que isso, também temos que criar...
Sim, deputado, peço-lhe
termino mesmo. Também temos que criar mecanismos que garantam a melhoria das condições também para o homem. Ou seja, para os homens e para as mulheres. A melhoria para todos. Porque não basta aqui fazer subir as condições de vida das mulheres até ao patamar dos homens, porque a dos homens também está má. Portanto, é preciso elevar a qualidade de vida de todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A sexta pergunta é dirigida ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Faro.
Muito bom dia, sou a Natasha Fernandes, representante do Círculo de Faro. Gostaria de agradecer a todos os aqui presentes, deputados, deputadas, jornalistas, membros da mesa e outros membros aqui presentes. Como todos sabem, viemos participar no Parlamento dos Jovens com o intuito de desenvolver as leis do nosso país e melhorar o nosso país. Todos trabalhámos, todos nos esforçámos e chegámos à fase nacional. E a nossa questão é, será que todos os temas que já vieram do passado até agora, houve algum projeto de lei que tenha efetivamente sido aprovado na Constituição Portuguesa e que tenha sido fornecido pelo Parlamento dos Jovens? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, alunos, professores, toda a gente que deu corpo a esta sessão do Parlamento dos Jovens este ano. Natasha Fernandes, quero agradecer-te a pergunta. A pergunta feita como é se há alguma lei presente na Constituição que tenha sido proposta pelo Parlamento dos Jovens requer a clarificação num aspecto. A nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa, não transporta leis, não tem presentes leis. É ela própria uma lei. A Constituição é, antes de mais, uma lei. Mas é uma lei com singularidades, diferente das outras leis. Porquê? Porque é uma lei, desde logo, porque é a lei fundamental do país, à qual todas as outras devem obediência. Isto é, qualquer lei tem que estar em sintonia ou em conformidade com a Constituição da República Portuguesa, porque essa lei é a lei fundamental do país. É uma lei que, para ser aprovada, teve que ser eleita uma Assembleia de propósito para esse efeito. Foi a Assembleia Constituinte que foi eleita em 1975. A própria Constituição prevê mecanismos de alteração, da sua própria alteração, com limites materiais e temporais. É uma lei, ao contrário das restantes leis, quando é para ser revista ou alterada, e tem um processo substancialmente diferente das outras. Porquê? Porque quando se abre o processo, é constituída uma comissão eventual de acompanhamento da revisão constitucional. É uma lei que exige uma maioria reforçada, ao contrário das outras leis. E é uma lei que tem também um tribunal constitucional para fiscalizar a conformidade das outras leis com a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, nós não podemos dizer que a Constituição tem leis. A Constituição é ela própria uma lei, é a lei fundamental do país. Quanto ao mais, dizer o seguinte, a Constituição que nós temos atualmente é de 1976, entrou em vigor em 25 de abril de 1976, já foi objeto de 7 revisões, 3 delas, enfim, numa perspectiva mais estrutural, as outras 4 para aspectos mais particulares que têm a ver com os tratados internacionais, mas a questão não se coloca tanto ao nível da Constituição, porque a Constituição também prevê ela própria, no seu artigo 13, no 13º, que aliás faz parte dos direitos fundamentais, que ninguém deve ser discriminado em razão do sexo. Vou terminar. E, portanto, não é no patamar da Constituição que a questão se coloca, até porque a Constituição que nós temos continua a dar resposta ao essencial que se exige. E, portanto, é no plano, digamos, das leis normais, das leis ordinárias, e nesse aspecto eu falarei mais na resposta à segunda pergunta, não só porque já passei o tempo, mas também como a segunda pergunta que me é dirigida tem mais a ver com esse assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. As 3 perguntas seguintes foram selecionadas pelos deputados da 3ª Comissão e vão ser respondidas pelos senhores deputados do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. A 7ª pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, e tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Leiria.
Boa tarde a todos. A nossa pergunta, formulada pelo Distrito de Leiria, é: depois de um programa em que tantas escolas, tantos distritos, tantos alunos debateram esta temática da igualdade de género, qual será o real impacto, qual será nas decisões tomadas pela Assembleia da República das medidas apresentadas aqui depois de serem debatidas na sessão plenária? Qual será o impacto que ela terá na legislação e no debate dos partidos?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Guilherme de Leiria, a principal conquista destes temas e do vosso debate, eu acho que essa é a principal, e olhando para trás, para os outros anos, os temas, como o bullying, etc., é conseguir que a vossa geração, em primeiro lugar, e vocês que participam, agarrem este tema e percebam a injustiça da desigualdade de géneros e da igualdade de oportunidades para os géneros. Como no passado, isso serviu também, não só para influenciar quem discutiu, quem participou, as escolas, lançar essa forma de debate, esse debate como forma de mudar um bocadinho as mentalidades ou de combater problemas. Por outro lado, a vossa participação, as vossas propostas, algumas delas já existem, já estão em vigor. Há outras que estarão a ser discutidas esta semana na Assembleia, por coincidência ou não, e há outras que podem ser úteis para qualquer deputado, qualquer grupo parlamentar, poder agarrar e levar por aí adiante até conseguir aprovar. Mas eu tenho a certeza que a cultura de um país não se muda só pelas leis. A cultura de um país e as más práticas mudam pelo nosso comportamento, pelos exemplos que nós damos. E vocês, como agentes de mudança do nosso país e da vossa realidade, só pelo facto de estarem a debater isto na vossa escola, como nunca se calhar terão debatido, já é uma forma de, em cada uma das vossas escolas, cada uma das vossas turmas, fazer essa mudança. E eu garanto-vos que a mudança que fazem em cada escola, no vosso ambiente familiar, no vosso ambiente de amigos, é muito mais importante, se calhar, para acabar com esta desigualdade, do que qualquer lei que possa ser aprovada na Assembleia da República. Porque os verdadeiros agentes de mudança de práticas e de comportamentos não são as leis. Somos nós, são vocês, é a nossa comunidade. E, portanto, o maior contributo que nós podemos dar aqui do lado da Assembleia é dar o exemplo e tentar que aqui, em primeiro lugar, não haja essa discriminação e, quando aprovamos regras e mudanças legislativas, que tenhamos sempre isso em consideração para promover estes princípios que vocês aqui também vieram trazer. E, portanto, agradeço as vossas perguntas e desejo uma continuação de bom debate daqui para a frente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A oitava pergunta é dirigida à Sra. Deputada Susana Amador, do PS, e tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Castelo Branco.
Bom dia. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e desejar um debate o mais produtivo possível e que, claro, saiam daqui medidas bastante capazes de combater a desigualdade de géneros. Senhora Deputada Susana Amador, nós, do Distrito de Castelo Branco e não só, por exemplo, da Guarda, de Viseu, Bragança, somos deputados de zonas que estão a ficar desertificadas, são zonas do interior. E para vir a contribuir ainda mais para o isolamento das regiões onde vivemos, veio a contribuir o pagamento de portagens nas antigas SCUT. Sabemos que não tem a ver diretamente com o tema de desigualdade de género, mas pensamos que seja bastante importante falar sobre isto aqui na Assembleia da República. A questão em si é, o que está a ser feito ou a pensar ser feito pelo seu grupo parlamentar para colmatar as consequências do pagamento de portagens no interior, que tanta tinta tem feito correr nos últimos tempos? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado de Castelo Branco, quero saudá-lo pela sua questão, porque representa, acima de tudo, as preocupações da população do seu distrito e um bom deputado é aquele que representa também as preocupações do seu povo e, por isso, a sua pergunta é pertinente e muito oportuna. Dizer-lhe, tal como referiu, que, de facto, há muitas desigualdades. Há desigualdades de género, mas também há desigualdades no território. E no que diz respeito ao interior, eu também sou do interior, sou de Porto Alegre, embora deputada do Círculo de Lisboa, mas foi em Porto Alegre que nasci e sei bem as preocupações que o interior nos colocam neste momento ao nosso país, designadamente no que diz respeito às questões da demografia e da desertificação. Tal como disse, de facto, no interior, nós temos, o território do interior representa 2/3 de Portugal, mas a verdade é que metade da população, dos 10 milhões, vive em 5% do território, vive na área metropolitana de Lisboa ou na área metropolitana do Porto. E, portanto, costuma-se dizer que o país está inclinado para o litoral, em termos de população e em termos de serviços. Respondendo à sua pergunta de forma muito prática e frontal, o PS tinha um compromisso no seu programa de governo em fazer uma redução das portagens e fez essa redução em 15%. Poderá dizer-me isso não é suficiente, nós queríamos a isenção e queríamos que fossem mais longe. Dizer-lhe que em cima da mesa não está neste momento a isenção, porque isso também tinha impactos complicados para, do ponto de vista financeiro e para a própria economia do país, mas dizer-lhe que há outras medidas que estão a ser tomadas e que também são tão ou mais importantes que a questão das portagens. anos, que são medidas de incentivo fiscal para as empresas poderem fixar no interior, o investimento que está a ser feito nos politécnicos, que foi um ensino desvalorizado e que agora está a ser obra de investimento por parte do governo atual, e ao mesmo tempo a reabertura de serviços que o governo anterior, aqui, fecharam tribunais e fecharam serviços, e este governo reabriu tribunais e também o call center da Segurança Social de Castelo Branco, que foi fechado e que este governo e o atual ministro já foi reabrir e tem neste momento 120 postos de trabalho. Ou seja, há muitas medidas que podemos fazer que podem combater esta desigualdade no interior. Seguramente haverá mais medidas, a unidade de missão para o interior foi criada, bem como um plano nacional de coesão. E a verdade é que temos uma visão diferente para o interior, ligando-nos também à Espanha, à Ibéria, por forma a termos um mercado económico maior que a Espanha também nos potencia e oferece. Caro deputado, muito obrigada pela sua pergunta, sei que juntos iremos conseguir melhorar o nosso interior.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A nona pergunta é dirigida à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Beja.
Muito bom dia a todos os presentes e respectivos senhores e senhoras deputadas e deputados. Gostaria, desde já, de expressar a satisfação do Círculo de Beja quando falamos deste tema, um tema tão importante na nossa sociedade, e dizer que o Círculo de Beja está muito satisfeito e muito feliz de podermos estar a debater este tema com tanta importância e que ainda virá dar tanto que falar no nosso país. A nossa pergunta vem relativamente à legislação da questão transexual que recentemente foi aprovada. Dada essa aprovação, qual o próximo passo que a senhora deputada pensa que é o passo certo a dar para podermos defender estas pessoas que têm direitos exatamente iguais aos nossos? Porque direitos dos transexuais, direitos de qualquer pessoa que não seja da maioria, são direitos humanos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires para responder.
Obrigada, senhora presidente. Muito rapidamente, a legislação recentemente aprovada foi um passo importantíssimo para estas pessoas que estão numa situação, e ontem também houve a oportunidade de debater muitos casos muito difíceis, e ao nível de direitos humanos, de facto, Portugal conseguiu dar o exemplo também para outros países. Sobre aquilo que falta fazer e aquilo que para nós, enquanto grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que também propusemos, mas que foram medidas que não foram aprovadas, mas que parece-nos que podem ser importantes. Em primeiro lugar, neste momento é preciso também fazer um trabalho de sensibilização e de formação de profissionais na área dos serviços públicos, nomeadamente nos serviços de saúde, nas escolas, nos vários repartições públicas, finanças, segurança social, etc. E, portanto, tem que haver, a partir de agora, também uma formação e uma sensibilização maior para que aqueles que atendem também no nosso dia-a-dia tenham essa consciência de que as regras do jogo agora mudaram, mas estas pessoas merecem o mesmo respeito que todas as outras. E sabemos que muitas vezes as discriminações, e já aqui foi dito por outros colegas meus, é verdade que não basta mudar as leis para acabar com a discriminação ou para fazer com que as mentalidades mudem, mas há trabalho que pode ser feito aliado a essa alteração de legislação. Em segundo lugar, é preciso também garantir a partir de agora que não existe discriminação no trabalho relativamente a estas pessoas. Sabemos atualmente que a população trans tem uma das maiores taxas de desemprego e, portanto, é preciso também ir mais longe no que toca à não discriminação, e aqui aquilo que se tem verificado é que muitas vezes políticas de discriminação positiva ajudam, pelo menos inicialmente, a comatar essas falhas. E depois há um conjunto de algumas medidas que nós pessoalmente propusemos, mas que não foram aprovadas, mas que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, a questão de estarmos a dar direitos a toda a gente acima dos 16 anos, mas às crianças não estamos a dar os mesmos direitos, e isso para nós é relevante, mas é um debate que continuaremos a fazer. E vou terminar, Sra. Presidente,
concretamente com as duas últimas medidas que nós achávamos que eram importantes. Por um lado, o acesso a esta lei a imigrantes e a requerentes de asilo, porque há muitas pessoas que fogem dos seus países porque são mortas e são perseguidas por causa disto e, portanto, deveriam, quando chegam aqui, ter também esse mesmo direito e, por último, a gratuitidade também de todos os emolumentos e as segundas vias de documentos que são necessárias fazer para a altura em que estas pessoas fazem a transição e, portanto, parecem-nos medidas muito concretas que podiam ajudar a dar-nos mais passos em frente na defesa
Senhora deputada, já ultrapassou o seu tempo.
Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. As últimas três perguntas foram selecionadas pelos deputados da 4ª Comissão e vão ser respondidas pelos senhores deputados do CDS-PP, do PCP e do Partido Ecologista Os Verdes. A 10ª pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, e tem a palavra para formular a pergunta ao porta-voz do Círculo de Aveiro.
Queria começar por saudar todos os membros da mesa, senhores deputados, senhores professores e caros colegas. O meu nome é Alexandre Marques e sou porta-voz do Círculo de Aveiro. Sr. Deputado Hélder Amaral, eu reconheço que esta pergunta não se relaciona com o tema que aqui viemos debater hoje, mas acho que todos nós gostaríamos que este assunto ficasse esclarecido. Já se passaram mais de 10 anos desde a fraude do BPN, em que os contribuintes foram chamados a pagar o prejuízo do banco. Atualmente, assistimos a injeções de capital público no antigo BES, Santa Casa da Misericórdia a entrar no Monte Pio e a instabilidade do Banco de CTT. E a nossa pergunta é: quando é que os portugueses, contribuintes, podem dormir descansados para não terem que socorrer mais nenhuma fraude? Gostaríamos de obter do Sr. Deputado uma resposta frontal. E com isto, não queremos que nos informe de quem é a culpa, mas sim, objetivamente, quando é que podemos estar tranquilos quanto a este problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Marques. Eu quase que pensei que ia perguntar de quem era a culpa, se é da mulher ou se é dos homens, mas a pergunta é ainda mais difícil. É difícil, mas é muito interessante. Não é possível, na sociedade de hoje, existir uma sociedade sem economia, sem sistema financeiro, sem bancos. O meu ordenado está no banco, a minha casa foi comprada através do banco, o meu carro através do banco, os cursos foi pedido ao banco, ou seja, o banco é, no fundo, aquele que me permite cumprir os meus sonhos. Isso acontece com os vossos pais, acontece com todos. Sem sistema financeiro nada disto funciona, a tal de igualdade das oportunidades, para quem está no interior ou não, não é possível. Agora, eu percebo e reconheço esse sentimento de que, de facto, são muitos casos em muito pouco tempo. A verdade é que o sistema financeiro foi o mais afetado pela crise. A crise foi uma crise do sistema financeiro dos bancos. Eu não queria estar na pele de quem toma as decisões, porque quando eu faço isso, quando eu ponho toda a minha vida num banco, eu não conheço, não participo na administração do banco, não me são dadas informações para eu saber como é que está a correr a gestão do banco, e portanto eu nunca vou dormir descansado e espero que nunca durma descansado quanto aos bancos. Temos que estar atentos. Eu confio que o sistema de auditoria, de fiscalização seja rigoroso, e é isso que muitas vezes falhou, e portanto nós temos que reforçar, porque o cidadão não tem esse conhecimento, o sistema de fiscalização e de penalização para quem gera mal ou para quem até faz de forma dolosa a gestão. E aí, mão pesada e mão dura. E depois é preciso separar aquele cidadão que livremente pôs, acreditou no sistema, pegou nas suas poupanças, nos seus sonhos, na sua vida e pôs num banco, e aqueles que usaram o sistema apenas e só para ganhar dinheiro. Quando somos confrontados com um problema num banco, é essa a avaliação que se faz. Se este banco falir, quantas pessoas inocentes vão ser afetadas e vão ser prejudicadas para sempre na sua vida e nos seus sonhos? E o Governo faz bem em proteger essas pessoas. E por isso é que às vezes os outros contribuintes têm que ser solidários para proteger um conjunto muito grande de portugueses e às vezes outras nacionalidades que acreditaram no banco, que acreditaram no sistema, que confiaram. Outra coisa é,
Senhor Deputado, chama a sua atenção
termino,
para o tempo.
Penalizar aqueles que prejudicaram o sistema propositadamente ao que fizeram má gestão. E esses, infelizmente, demoram a ser penalizados. Portanto, os acionistas, os maus gestores, devem, até para moralizar o sistema e para que cada um dos senhores possam, de facto, acreditar no sistema e viver descansados. Mas não se enganem, nunca estaremos descansados sobre essa matéria, porque ela precisa de ser monitorizada, controlada e fiscalizada com rigor. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A 11ª pergunta é dirigida ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Bragança.
Bom dia a todos. O meu nome é Rodrigo Batista, sou o porta-voz do Círculo de Bragança. Começo primeiramente por saudar a mesa, excelentíssimos deputados aqui presentes, todos os meus colegas deputados e o público em geral. Gostaria também de felicitar todos os meus colegas deputados, porque é com um grande gosto e com um grande prazer que estamos aqui hoje todos a debater. Passo agora a citar a nossa pergunta, destinada ao Sr. Deputado Miguel Tiago, e que diz o seguinte: como pensam os senhores deputados atuar para combater a desertificação populacional no interior? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago para responder.
Muito obrigado. Olha, só porque as últimas perguntas falaram disso, em primeiro lugar, nacionalizar os bancos e deixar de enterrar lá 20 mil milhões, como fizemos nos últimos 10 anos, para salvar os crimes dos banqueiros que andaram a roubar os bancos. Ou seja, dantes, nos filmes, eram os encapuçados que roubavam os bancos, não é? A malta entrava nos bancos com as pistolas, agora são os donos dos bancos que roubam, porque depois vai lá o Estado e mete. E para começar, podíamos pegar nos 20 mil milhões de euros que enterramos nos bancos, por exemplo, que dava para construir 20 autoestradas sem portagens para os portugueses. Não quer dizer que façam falta 20, mas dá para perceber o quanto, por exemplo, para construirmos um novo IP3 precisávamos de 1 mil milhões de euros, no máximo um IP3 em perfil de autoestrada. E acabar com as portagens, evidentemente. Não é compensar as pessoas pelas portagens, é acabar com as portagens, que são injustas e que não fazem sentido, que são medievais, não é? E acho que fazer regredir a política de destruição da produção nacional que nos últimos tempos tivemos, principalmente desde os tempos de Cavaco Silva, que acabou com a produção agrícola, que erradicou a produção industrial, Cavaco Silva e depois os outros que vieram a seguir fizeram o mesmo, e fazer frente a uma União Europeia que obriga Portugal a ser um consumidor e não um produtor. Nós precisamos de produzir, e se usarmos o território para produzir, o território será povoado. O que acontece é que nós não temos produção. Não temos produção industrial, nem temos produção agrícola, porque fomos encorajados a parar a produção. E então devemos fazer o inverso, devemos encorajar a produção a ser retomada, agrícola, industrial, das pescas, enfim. Portanto, nós temos que reverter o rumo de destruição e com isso o território será naturalmente ocupado. O que temos feito é exatamente o contrário, temos penalizado a produção, temos acabado com a agricultura, com a indústria, e depois dizemos, como não há lá pessoas, fechamos os serviços públicos, que é exatamente o inverso do que devia ser feito. Por exemplo, o governo do Sócrates e do Passos Coelho juntos fecharam quase 4 mil escolas. Quase 4 mil escolas. Senhor, Nós devíamos era fazer o contrário. Termino. Nós devíamos era fazer o contrário. Devíamos olhar para o território e pensar assim: o que é que nós precisamos fazer para que as pessoas ocupem o território? E o que estamos a fazer é exatamente o contrário. É, as pessoas estão a abandonar, estão a ir para as cidades, portanto vamos fechar tudo. Devíamos era ver o que é que precisamos de abrir para trazer mais gente para cá. Não é o que é que temos que fechar para fazer face à desertificação. Devíamos combater a desertificação e não apenas dá-la de barato e adaptarmos-nos a ela.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A 12ª pergunta é dirigida à Sra. Deputada... peço desculpa. Ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes. Tem a palavra para formular a pergunta o porta-voz do Círculo de Vila Real.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Miguel Marinho e sou representante aqui do Círculo de Vila Real. A minha pergunta é para o Sr. Deputado José Luís Ferreira. A minha pergunta baseia-se num indicador de 2016, em que mostra que os salários base média dos homens é em volta de 2 mil euros, enquanto que as mulheres é de 880 euros. Como é que consegue ou pensa resolver esta situação? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para formular, tem a palavra para responder o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Miguel, a pergunta é pertinente. De facto, a desigualdade salarial entre homens e mulheres é um facto. e a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, bem como a eliminação dessas desigualdades, são princípios universais cuja aplicação, de facto, não é ainda efetiva. Eu digo que falo da aplicação porquê? Porque está previsto, sobretudo na Constituição, onde se diz que ninguém deve ser discriminado em função do sexo. Mas a igualdade de género no mundo laboral, enfim, não se esgota, infelizmente, nas dados salariais. Alarga-se, por exemplo, a uma maior precariedade ou até aos riscos de desemprego que a mulher está mais sujeita do que os homens. E nós sabemos que o fenómeno das desigualdades e da discriminação em função do género, enfim, contrariam a evolução social. Mas o problema, na nossa perspectiva, não reside tanto na falta de legislação, mas sim na falta, por um lado, na passividade de algumas autoridades, mas também na falta de sensibilização e, sobretudo, na falta de fiscalização. E aqui a Autoridade para as Condições de Trabalho tem um papel a desempenhar que é absolutamente central. A Autoridade para as Condições de Trabalho compete-lhe fiscalizar, denunciar e acionar os mecanismos necessários para que as leis sejam cumpridas. Nós sabemos que a Autoridade para as Condições de Trabalho, enfim, como a administração pública, de uma forma geral, está com falta de gente, porque houve um período, enfim, da nossa história mais recente, onde se despediram muitos trabalhadores da administração pública, mas ainda assim nós consideramos que a Autoridade para as Condições de Trabalho deveria ter aqui um papel importante. Sobre as medidas que já têm vindo a ser tomadas sobre o tema que estamos a discutir, eu falo em nome dos Verdes, mas também há outras propostas de outros partidos. Nós já em 2012 apresentámos uma resolução para reclamar uma maior fiscalização e ação em prol da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mundo do trabalho, que aliás foi rejeitada na altura pela maioria do PSD e do CDS. Voltamos à carga em 2013 com um projeto que foi aprovado que via pela não discriminação laboral das mulheres e finalmente em dezembro, ainda dezembro último, um projeto que visa promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. E, portanto, é exatamente isto que se pretende. Não é tanto uma questão
Senhor,
de falta...
Tal, peço que lhe vou terminar, por favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. Não é, portanto, uma questão de falta de leis ou de legislação. O que falta é fiscalizar e fazer uma aplicação correta da lei. É isso que falta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra a cada um dos senhores deputados da Assembleia da República para uma intervenção final, pedindo-lhes que não excedam um minuto nesta intervenção. Tem agora a palavra o senhor deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito bem, eu pensava que já tinha acabado e, portanto, há bocado despedi-me logo, mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para vos dizer duas coisas e para completar a resposta que eu dei no início sobre a história da impunidade ou das idas... da imunidade que os deputados têm. Vocês todos ouviram falar daquele tema do Tejo, da proteção, da denúncia que houve de poluição no Rio Tejo. A grande diferença que há e a vantagem que um deputado tem é poder passar por aquilo e não ser acusado de nada pela empresa em causa. Ou seja, houve uma pessoa que foi acusada em tribunal porque denunciou aquilo que era verdade. Está a ser perseguida nos tribunais por uma empresa que polui. A grande vantagem que eu tenho em estar ao lado dele e de outras pessoas, e qualquer deputado, é poder fazer aquilo tantas vezes como ele, e às vezes somos nós o porta-voz, porque nós temos essa imunidade e podemos dizer a verdade, doa a quem doer. E isso é muito importante. E eu pegava neste exemplo, que até foi o Miguel, estava aqui a lembrar deste detalhe, disto
Senhor,
que eu falei agora.
Peço que lhe
termine,
por favor.
Eu termino e dava-vos só uma mensagem final, muito simples. É que nunca deixem de lutar por aquilo em que acreditam, acredita, nunca deixem sequer também de escrutinar aquilo que ouvem. Não tomem tudo como simples. Não interpretem à primeira letra nem ao primeiro título. Sejam exigentes com aquilo que vos aparece à frente e vão ver que na vida, na política, no vosso trabalho, terão muito mais sucesso. Se forem exigentes convosco e que não acreditem em tudo aquilo que vos dizem à primeira vez, sobretudo na política. Sejam exigentes e escrutinem bem aquilo que têm pela frente. Vão tornar os outros, nós, melhores, mais responsáveis e vocês muito mais informados. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero desejar a todos e a todas uma boa sessão final deste Parlamento de Jovens e dizer-vos que vocês vão seguramente lembrar-se para o resto das vossas vidas deste Parlamento dos Jovens, porque a vida é mesmo assim. Nós não nos lembramos dos dias que são dias de rotina, dos dias normais, das aulas ou dos professores que são mais banais. Nós lembramos-nos daquilo que foi diferente. Lembramos-nos dos dias em que demos um pontapé na rotina, em que fizemos algo diferente, algo diferenciador, onde fomos melhores como cidadãos e como cidadãs. Esses são os dias que nós guardamos na nossa memória e por isso espero que este Parlamento dos Jovens, mas que os restos dos dias que terão pela vossa frente, sejam dias diferentes, sejam dias maiores e não se esqueçam acima de tudo que todos temos o direito de ser felizes, que a felicidade coletiva é algo que todos nós devemos buscar para termos um Portugal melhor e um Portugal maior e que este Parlamento dos Jovens desperte em vocês a vontade da mudança e a vontade de participar na vida política. Jacinto Lucas Pires dizia-nos que a política pode ser o local das ideias que sonham. E é por essa política que eu estou aqui e espero que muitos de vós possam vir a ser deputados e deputadas também com essa ideia. Buscar na política as ideias que fazem mudar
Senhora
um país.
Deputada, peço que termine,
muito obrigada. Não desistam de sonhar e de ser felizes e de acreditar em vocês próprios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente dizer que o projeto do Parlamento dos Jovens é um projeto interessante na medida em que mesmo nós, que somos deputados e deputadas, acabamos por, às vezes, ir a vários pontos do país fazer debates quando ainda estão na parte dos debates distritais e ainda antes, por vezes, e aqui também depois temos a oportunidade, alguns de nós, de presidir às comissões ou de estar aqui na sessão plenária. E, de facto, dos que eu fiz até agora e dos temas que até agora, desde que fui eleita há cerca de 2 anos e meio, tive a oportunidade de fazer, tenho que dizer que os debates e as propostas que foram surgindo em várias escolas sobre este tema são muito reveladores de uma alteração também de mentalidades. E durante o dia de ontem na Comissão e hoje falou-se muito de que o que interessa é mudar as mentalidades e não necessariamente a lei. É verdade, é um caminho longo, mas aquilo que também provaram durante o dia de ontem, pelo menos na Comissão onde estive e hoje, é que já as mentalidades
Senhora
já
deputada,
começaram
peço-lhe
a mudar.
Que termine, por favor.
E vou terminar. E tendo já as mentalidades começado a mudar por vocês, aquilo, a única coisa que eu posso aqui dizer é que continuem a ter um bom debate durante o dia de hoje, cheguem a propostas que sejam fortes também para que nós possamos apoiar-nos nelas, mas acima de tudo continuem a ter este espírito crítico todos os dias e façam desse espírito crítico uma rotina e não algo que fazem apenas uma vez por ano ou durante algumas semanas e, portanto, continuem esse bom trabalho e porque só assim, de facto, é que nós conseguimos mudar as tais mentalidades que vocês próprios disseram. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em seguida, usa da palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Desejar-vos toda a felicidade, pedir-vos que gostem muito da vossa freguesia, do vosso concelho, do vosso país, que nunca deixem de dizer aquilo que pensam, nunca deixem de lutar por aquilo que acreditam, não queiram para os outros menos daquilo que querem para vocês e tenham a coragem de abanar o sistema, mas percebendo sempre o sistema. Não é justo que eu, por exemplo, em relação à pergunta, se eu tiver toda a minha vida, todas as economias num banco, eu não quero que ele feche, mas se for o meu vizinho, eu vou chamar ladrão ao gestor do banco. Isso não é justo e é muito simplista. A coisa é muito mais complexa. A sociedade é muito mais complexa. E eu espero que estejam aqui muitos deputados que venham ajudar-nos a continuar a melhorar as condições do país e as condições do mundo, porque os senhores são os responsáveis pelo vosso futuro, mas também é lá que vão viver o resto das vossas vidas e, portanto, não fiquem parados. Como já aqui foi dito, olhem, ouçam, sempre com espírito crítico, sempre desconfiando, sempre confrontando com a realidade se que vos estão a dizer faz algum sentido ou não faz. Depois pensem no que querem e lutem por isso. Felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em seguida, usa da palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um minuto, três ideias. Em primeiro lugar, eu estive em todas as comissões de inquérito dos bancos e é só lerem os relatórios para ver quem é que assaltou os bancos, foram de facto os acionistas. As outras duas ideias. Não venham, tragam sempre, eu já participo no Parlamento dos Jovens há muito tempo e é muito enriquecedor se funcionar bem. E gostava de vos deixar este apelo. Tragam sempre a vossa maneira de ver as coisas, tragam sempre a vossa maneira de estar na vida para dentro do Parlamento, porque isso enriquece o Parlamento. Mais isso do que irem lá para fora levar os vícios que aqui dentro há. Ou seja, tragam mais de vocês para dentro do Parlamento do que levam do Parlamento lá para fora, porque assim ganhamos todos, se assim for. Nós, o Parlamento, tem muito mais a ganhar com a vossa maneira de estar do que vocês têm a ganhar com os vícios que já cá estão. Portanto, não venham cá imitar deputados, não venham cá fingir que são iguais aos deputados, venham cá com a vossa naturalidade, com a vossa irreverência, lutar por aquilo em que acreditam. Terceira ideia, obrigado, Sr. Presidente, estou a terminar. Terceira ideia, a democracia, às vezes diz que isto é a casa da democracia. Não é, não mora aqui a democracia. A democracia vive lá fora. A democracia é no nosso dia-a-dia, nas escolas, nas empresas, nas ruas, nas manifestações, nas greves, nos jogos da bola, na música, em tudo aquilo que a gente faz lá fora, na liberdade lá fora. Aqui dentro ela só tem que ecoar, só tem que ter porta-vozes para falarem e decidirem. Mas a democracia está lá fora. E isso é este apelo é só para que participem em todas as esferas da nossa democracia, porque pode haver Assembleia da República com uma democracia a fingir. E não queremos isso. Queremos uma democracia vigorosa lá fora, para que a Assembleia da República não seja a fingir. E a Assembleia da República sem a democracia lá fora não vale de nada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, para a sua intervenção final.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também vou ser breve. Apenas para vos dizer que nós valorizamos muito este projeto, esta iniciativa do Parlamento dos Jovens, porque nós consideramos que uma democracia deve ser uma democracia participativa. Os cidadãos devem participar na nossa democracia. E o Parlamento dos Jovens é um sinal, é um exemplo dessa participação. Viver em democracia não é votar de 4 em 4 anos e depois ficar quieto durante 4 anos. É participar na discussão pública, na coisa pública, na gestão da coisa pública. E, portanto, isso também ajuda a formar cidadãos e nós vamos esperar que vocês nos ajudem também a ter um país onde, quando concluírem os estudos, não tenham que ir para o estrangeiro. Ajudem-nos a construir um país assim, ajudem-nos a construir um país, onde, já a propósito aqui que se falou da banca, onde esta coisa muito singular não se volta a repetir, e que é basicamente isto. Quando os bancos dão lucro, os acionistas repartem os lucros entre eles. Quando os bancos dão prejuízo, chama-se o contribuinte a pagar. Ajudem-nos a construir um país onde isso não se verifique mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados da Assembleia da República, em nome de todos os participantes nesta sessão nacional, agradeço muito a vossa presença e as respostas que deram às nossas perguntas. Muito obrigada a todos.
Nós agora saímos, não é?